Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Agora a gente torna a falar dessa questão da Seara, Indústria e Comércio Limitada, uma empresa que tinha uma tradição, uma solidez aí inquestionável, pelo menos isso nos últimos anos. Os produtores confiavam bastante na empresa, a empresa que tinha aí um acesso muito grande junto aos produtores, principalmente ali no norte do Paraná, e no último dia 21 de abril acabou entrando aí com um pedido de recuperação judicial e pegou muitos produtores de surpresa lá naquela região. A gente vai conversar agora com um desses produtores que também forneciam, entregavam o produto lá para a Seara Indústria e Comércio Limitada, que é o João Dimas. O João Dimas é produtor rural lá de Bela Vista do Paraíso, no Paraná, para ele contar para a gente, relatar um pouquinho para a gente de como isso aconteceu, enfim, quais as consequências desse pedido de recuperação judicial para a produção e para os produtores ali daquela região. João, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Uma notícia que acabou trazendo uma certa complicação para vocês, produtores, também, né, João?
Sim, pegou a gente de desprevenido e estamos de mãos atadas, né?
O que aconteceu? Qual foi a explicação da empresa? Vocês estiveram lá na empresa para saber aí os detalhes desse pedido de recuperação judicial, João?
Então, segundo alguém da diretoria Sidney, ele disse que o Banco Central parece que não estava repassando o crédito que eles tinham, que na exportação gera dólar para entrar aqui no país reais, né? Eles estavam com um volume de 600 e poucos milhões lá retido, e essa era mais ou menos, sei lá, o valor da dívida que eles tinham com a Cevale. A Cevale não recebeu, ela entrou com pedido de arresto, e nesse pedido de arresto ela recuperou não sei quantas mil sacas de soja para quitar a dívida dela. E aí a Seara ficou sem dinheiro e sem soja para continuar exportando.
E gerou toda essa confusão. E daí a saída foi o pedido de recuperação judicial.
Segundo ele, foi a única saída que tiveram para evitar que outras empresas entrassem com pedido de arresto também, né?
E me parece que recentemente foi aprovado esse pedido de recuperação judicial, João?
Isso, parece que essa semana agora a juíza de Sertanópolis parece que aceitou esse pedido.
E o que vai acontecer com vocês agora, João?
Então, me parece, pelo que eu vi essa notícia que a juíza tinha aceitado o pedido, agora dentro de 60 dias se convoca uma assembleia de credores. Que aí eles vão ver, também vão definir como que eles vão poder pagar. Quer dizer, a empresa vai continuar trabalhando e nessa recuperação aí pagar os credores. Agora, quanto tempo vai, não se sabe, né?
Quer dizer, vai entrar numa fila e sabe-se lá quando vai receber, é isso?
Isso, porque tem uma ordem, né, de as dívidas trabalhistas, que a dívida trabalhista parece que já
tem era, prioridade, né?
Eu não sei, parece que cento e poucos mil reais, é um volume considerável também.
Uhum.
Eu não sei o valor exato.
E a gente tem acompanhado também as informações aí dessa empresa e são números importantes. É uma dívida de 2 bilhões de reais, 2 bilhões e 100 milhões de reais.
Isso.
Entre os credores, empresas importantes de nome, né, e bastante de referência no mercado, só para vocês terem uma ideia, a CHS, a maior cooperativa agrícola lá dos Estados Unidos, ela tem aí para receber da empresa cerca de 650, 680 milhões de reais. O Rabobank, o banco, também tem aí mais de 250 milhões de reais para receber. A Bung Alimentos também teria algo em torno de 56 milhões. E essa dívida com os produtores, que tamanho que é, João?
Então, segundo esse diretor, gira em torno de 4% desse valor da dívida.
Isso daria algo em torno aí de 80 milhões de reais, é isso?
É,
80,
mais ou
100
menos por
milhões.
aí.
Tá. E são na região aí norte do Paraná, são quantos credores, quantos produtores credores aí, João?
Entre norte e noroeste do Paraná aqui, eu fiz na lista mais ou menos, deve dar uns 700 e poucas pessoas,
Produtores
produtores.
que entregaram parte da safra ou a totalidade da
Isso.
safra, dependia da
Isso, entregaram a
relação.
safra, era soja que tinha depositado o ano passado, milho do ano passado, e muitos credores que tinham milho, porque ela recebia tanto soja como milho, né?
Tá.
Na safrinha recebia milho. Então é um montante considerável.
Cerca de 750 credores. É bastante gente. Imagino que isso tenha
Bastante gente.
complicado aí o andamento, né, o planejamento de muitos produtores, inclusive você, né, João?
Tranquilo, vai subir. Está comprometendo, porque teve que levantar fundos de empréstimo em banco para quitar as dívidas que a gente tinha para final de abril, né?
No seu caso, o que que você tinha depositado lá, João?
Tinha 2.060 sacos.
E eles já transformaram esses 2.060 sacos em dinheiro, não é isso?
Isso. Tem um crédito com a Seara de 116 mil reais.
Só que daí eles fixaram o preço da soja num determinado patamar que não tem negociação, né? Esse preço é.
Esse é o preço que ninguém imaginava que fosse chegar a soja, né? Ninguém imaginava que a soja baixasse de R$ 70. E foi fixado na faixa de 57 por aí, né?
E não tem como reclamar, né? Se esse pagamento vier daqui 6 meses, 1 ano, vai ser sobre os 57, pelo que eu estou entendendo.
Então, pelo que esse diretor garantiu para a gente, que o dono da empresa não quer dar prejuízo para ninguém. Agora, já vem dando, né? Porque do momento que eu tenho que levantar recursos de outro num banco para quitar uma dívida, já estou pagando juro mais alto, né? E aí o produto fica já com preço estabelecido, vai receber quando? Não se sabe.
Você tem então um crédito com eles de 116 mil, algo em torno disso. Você usaria esse
Isso.
dinheiro para.
É para custear a lavoura, para pagar as dívidas, né?
Só que daí, sem esse dinheiro, você teve que recorrer ao banco e pagar juros por isso, é isso?
Isso é.
Você acredita que essa situação pode mudar, comprometer de alguma forma o andamento da próxima safra? Muitos produtores podem optar por diminuir a área, alguma coisa assim, João?
Olha, o produtor é teimoso por natureza, né?
É, né?
Então, a gente vai plantar, agora sempre vai ficar a dúvida é para quem você vai entregar agora, né? Quer
Ah,
dizer,
tá.
ela não tem credibilidade enquanto, por exemplo, estamos com uma safra de milho plantada e ela receberia milho também. Quer dizer, quem vai ter, coragem de entregar grãos para eles?
Se não for para receber
Então,
à vista, né? Que situação, hein, João?
Que situação.
E o que vocês estão esperando agora? Não dá para fazer muita coisa, né?
Não dá. Tivemos consultando já advogados e tal, mas ver se, por exemplo, entrar com um grupo, uma representação e tal, mas eles falam, enquanto não se definia essa recuperação que aconteceu, a gente não podia fazer nada. Agora é aguardar que a justiça convoque essa assembleia de credores aí, vamos ver o que acontece, né?
Muito bem. O problema é que, como você bem disse, interfere todo num planejamento que você já tinha aí, que você já contava, né?
Que esse, inclusive, esse recurso, eu pretendia, vamos dizer, sair um pouco do banco agora e, com recurso próprio, plantar a próxima safra, né?
É, né?
Mas aí agora ficou impedido disso.
Pois é. Muito bem, vamos aguardar para ver o que que vai acontecer, João. Ficamos aqui acompanhando essa situação. Por favor, nos mantenha informado das novidades e vamos torcer para que esses 750 produtores possam receber o quanto antes, para, como você disse, dar andamento aí, nos planejamentos de plantio da próxima safra, nos pagamentos pendentes, enfim, precisa andar essa situação aí para o produtor poder também se resolver, né?
Eu agradeço o empenho da imprensa para que, sabe, isso aí não fique esquecido, porque é muito fácil, vamos dizer, pedir uma recuperação e o pessoal que tem, por exemplo, tem pessoas aqui de nossa cidade aqui que tem 5, 7 mil reais para receber deles, e é dinheiro que ele contava para a sobrevivência, né?
Sem dúvida
Então,
nenhuma.
esse é o problema maior.
Sem dúvida nenhuma. Isso pode gerar, inclusive, consequências para a própria economia do município, né? Imagino que Bela Vista
Mas sem dúvida nenhuma,
seja um município
sem
que
dúvida
viva
nenhuma.
essencialmente aí da produção agrícola, né? E
Correto.
sem rodar dinheiro aí, a coisa se complica, né?
É.
João Dimas, obrigado pela sua participação e volte sempre, meu caro.
Eu que agradeço. Uma boa tarde.
Boa tarde para você. João Dimas, produtor rural de Bela Vista do Paraíso, um dos 750 credores, produtores aí da Seara Indústria e Comércio, lá de Sertanópolis, no Paraná. Uma empresa aparentemente sólida, com tradição, enfim, que tinha confiança dos produtores e que no dia 21 de abril aí pediu recuperação judicial e aparentemente essa recuperação judicial foi aceita recentemente aí pelo juiz. Vamos acompanhar o desenrolar aí dessa situação, mas não é um problema que vai ser solucionado de hoje para amanhã. Pelo menos esse é o entendimento aí dos produtores, dos credores de uma forma geral. Enfim, a gente vai continuar acompanhando o caso e principalmente trazendo para vocês as consequências dessa situação. Muito obrigado por enquanto pela sua participação, pela sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações, com os destaques de mercado, enfim, as negociações da soja lá na Bolsa de Chicago, para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.